Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. Hoje eu converso com o maestro da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Fábio Mechetti. Bem-vindo ao Sem Protocolo, maestro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a orquestra.
Certo. E é um universo que gera muita curiosidade nas pessoas, né? Tem essa mítica da orquestra e do próprio maestro, dessa pessoa rígida, mas ao mesmo tempo suave ali nos movimentos. E vamos começar um pouquinho lá na sua história, lá no começo, que parece que era inevitável, né, maestro? Pai e avô maestros também?
Pois é, eu venho de uma família de músicos, né? Meu avô foi maestro da orquestra, aliás, do Coral Lírico do Teatro Municipal de São Paulo.
Isso depois, tudo em São Paulo, o senhor
é São Paulista. Paulo, sou paulista. E meu pai seguiu os passos do meu avô e, eventualmente, embora eu tenha tentado fugir da carreira de música...
E tentou fugir sendo jornalista.
Sendo jornalista.
Estava fugindo, né? Sim, também não, né?
É, a carreira de música era muito difícil naquela época. Não que seja muito melhor hoje, mas era mais, acho que era mais desafiadora do que hoje em dia. Então, quando eu fui para fazer faculdade, eu fiz jornalismo por algum tempo, mas, na verdade, a força da música dentro de mim pedia para que eu me direcionasse a esse caminho, né? E foi assim que começou.
Antes disso, de tentar o jornalismo e ir para outra carreira, já, sem querer ser profissional, já tinha algum instrumento de preferência? Já tocava?
Ah, sim. Não, eu comecei com piano, sou pianista, né? Me formei no conservatório, aquela rotina tradicional.
Não, então, né? A música já estava ali.
Sim, sim, sempre. Trabalhava já como professor de música em conservatório, mas tendo a experiência que meu pai e meu avô tinham vivido como músicos, aquela luta constante, né? que é fazer cultura no Brasil, me direcionaram mais para uma alternativa. E como eu gosto muito de escrever, então eu tentei seguir o jornalismo. Mas depois de 2 anos eu vi que não era mesmo o que eu queria fazer. Música era aquilo que me dava significado na vida, né? Então eu passei então a dedicar exclusivamente à música.
Você disse que era muito difícil essa carreira no Brasil e ainda é, mas um grande mercado para a música clássica, para a música erudita, é os Estados Unidos. E por isso que você optou por estudar regência lá? Foi lá que estudou regência, na verdade?
Eu fiz mestrado lá, né? Me graduei aqui primeiro, depois eu fui para os Estados Unidos. O motivo, naquela época, de ir para os Estados Unidos foi que poucas orquestras no mundo, aliás, poucas escolas no mundo, têm orquestras para você poder treinar. Eu não acredito em regência regendo piano, regendo disco, né? A gente tem que treinar com músicos vivos, com orquestras de jovens, seja jovem ou não, mas os Estados Unidos é um dos poucos países que algumas escolas, como é que eu fui estudar, tinham orquestras para você, 2 vezes por semana, trabalhar com eles, né? Foi a Juilliard School de Nova York. Então, o meu estímulo inicial foi esse. E depois de graduado, né, eu fui procurando oportunidades e estou lá já há 43 anos.
Esse papel do maestro é mais visível ali na hora do concerto, mas não é só isso. Normalmente, como é o seu caso na Filarmônica, é toda uma direção artística, né? Explica pra gente qual que é o trabalho de um maestro que também é diretor artístico.
Eu acho que a pergunta é boa porque, na verdade, são duas coisas diferentes. Você ser o regente de uma orquestra, você está lá envolvido no momento de fazer música, preparar um concerto, executar um concerto, né? E a direção artística é aquilo que estabelece a política da orquestra, a artística da orquestra. Então, a programação, a seleção de músicos, convidar solistas, né, sejam daqui nacionais ou internacionais, elaborar orçamentos, né, de produção artística, tudo isso é feito...
Um trabalho executivo mesmo.
Trabalho executivo da direção artística. E o regente é aquele que depois vai em frente à orquestra e implementa essa visão artística. É por isso que eu acho que é importante, ainda mais aqui na Filarmônica, que foi uma orquestra que começou do zero, né, praticamente, era importante que existisse uma unidade de pensamento nesse processo, porque é isso que valida todo esse sucesso que, eventualmente, eu acho que a Filarmônica conquistou ao longo dos anos.
Falando mais desse trabalho artístico, da questão dos arranjos, qual é a margem que o maestro tem para criar ou inovar em cima de obras clássicas? Como que o maestro consegue deixar sua marca ali naquela obra?
Também é uma muito boa pergunta, Sidney. A gente não cria, a gente recria.
Recria, né?
Então, na verdade, eu acho que eu sou de uma linha, não diria fundamentalista, né? De levar ao termo exatamente tudo que está escrito, mas eu respeito muito a criatividade dos compositores. A gente toca hoje Beethoven, Mozart, etc., não é porque queremos, é porque eles deixaram um legado importantíssimo e todas as informações que eles queriam passar estão ali na partitura. Então, cabe ao regente interpretar e unir, né, 80 músicos, 90 músicos, seja o número que for no momento, todos unidos no mesmo pensamento, em termos de interpretar aquela partitura da melhor maneira possível, respeitando a integridade do compositor. Agora, conforme você vai avançando na história, então, vamos dizer, o período romântico, o período do começo do século XX, você tem um pouquinho mais de liberdade, porque os próprios compositores davam essa liberdade de você manipular um pouquinho o tempo, de você dar uma
já deixava ali contribuição. Escrito?
Não, tudo é escrito, mas eu acho que a própria linguagem é uma que dá um pouquinho mais de oportunidade de você contribuir pessoalmente com a sua interpretação. Mas quando você desvirtua a imagem do compositor, aí eu tenho um problema. Então, eu acho que é importante a gente ser fiel, humilde, no sentido de que esses grandes gênios são gênios e nós somos apenas aqueles que estão transmitindo, os mensageiros dessa mensagem universal que é a música através dos séculos.
Uma das curiosidades que as pessoas têm em relação aos movimentos do maestro, né? O que a mão direita faz, o que a mão esquerda faz?
Na verdade, isso daí é o mais fácil
para o maestro. Fácil?
E é uma linguagem universal que qualquer maestro, seja de onde for, e for reger qualquer orquestra no mundo, todos vão entender essa linguagem, porque ela é muito simples. Né? Basicamente, nós temos compassos de dois, né? Compassos de três, compassos de quatro, e combinações deles. Então, o primeiro tempo é sempre embaixo. O último tempo é sempre em cima. Uhum. Então, se você tem um, dois, tá claro, né? Se você tem três tempos, como uma valsa, por exemplo, é um, o dois para o lado, três para cima. Um, dois, três. E quatro, o dois é o contrário. Uhum. Um, dois, três, quatro, um. Tá? Agora, dentro disso, a gente vai colocando outras informações. Que tipo de sonoridade você quer, de dinâmica que você quer,
isso pode ser uma coisa pessoal, você criar, combinar com os músicos?
Não é bem combinar. Eu acho que quanto mais existem técnicas que também são mais ou menos universais, né? E você tem algumas coisas que você repete em cada regente, você observa essas coincidências. Mas todos nós temos as nossas próprias personalidades, nossas idiosincrasias. Isso se transmite depois no gestual que você aprende. Você observando outros regentes, aquilo que funciona e não funciona. Muitas vezes, dependendo da acústica e da orquestra que eu estou regendo, eu tenho que mudar o meu estilo de reger também. Porque se uma orquestra, por exemplo, não é da qualidade da filarmônica, por exemplo, uma orquestra jovem, você tem que ser mais claro, você tem que ser mais óbvio com os seus gestos, né? Quando você tem uma orquestra que já é de grande nível profissional, você pode abdicar de certas coisas básicas e concentrar na expressão, né, na frase, aquilo. Quer dizer, são níveis diferentes de interpretação.
Maestro, e para a gente que é leigo, uma orquestra sem o maestro é o caos?
Não.
Ela tem vida própria ali?
Depende da orquestra e depende de quão grande ele é. Por exemplo, a figura do maestro, ela acontece no final do século XVII, mais ou menos, né? Pelo fato das orquestras crescerem em tamanho e ficar mais difícil de os músicos se ouvirem entre si. Então, basicamente, o primeiro maestro da história, do maestro antigamente, eram os próprios espalas, né, o primeiro violino, que dava o sinal para todo mundo entrar, etc. Ou então, em casos mais sérios, batiam com um bastão o tempo no chão. Imagina hoje você escutar uma sinfonia com alguém ficando batendo o tempo no chão. Mas isso aí foi vamos dizer, o grito primordial dos maestros.
É o modo, né, que eles encontraram naquele momento.
Eles encontraram.
Né?
Mas, eventualmente, você foi aumentando a orquestra e também a complexidade daquilo que você executava aumentou. Então, nesse ponto, o maestro se torna um pouquinho mais necessário. Agora, tem orquestras que, certamente, a própria filarmônica, certo tipo de repertório, elas podem tocar sem regente, né? A questão é que você não é só o reger, é você unir o pensamento dentro daquela coisa. Então, mesmo que não tenha um regente, alguém deu alguma opinião de como tocar aquilo, qual é o tempo que vai ser. Então, tem sempre algum tipo de conversa ou liderança que estabelece as regras do jogo.
Maestro, e outra dúvida comum também é a questão da orquestra sinfônica e da filarmônica. Antigamente tinha uma divisão mais clara em relação a essa semântica, vamos dizer assim, né? A orquestra sinfônica era geralmente mantida pelo Estado e a filarmônica por associações, né? Havia mecenas ali, patrocinadores. Como que isso funciona hoje em dia?
Bom, hoje em dia não existe diferença. Você tem um modelo europeu, basicamente, de apoio estatal, desde o século XVIII até hoje, né? Então, as orquestras sinfônicas lá são todas elas, a grande maioria, todas elas amparadas pelo Estado. Tanto a Filarmônica de Berlim, a Filarmônica de Viena são orquestras internacionais que têm contribuição do Estado. Assim como a Sinfônica também da RAI, por exemplo, da Itália ou de Roma, tem também amparo estatal. Nos Estados Unidos, você não tem amparo estatal, são todas elas privadas. Mas também temos as Filarmônicas de Nova York, de Los Angeles e as Sinfônicas de Boston, de Chicago.
Certo.
Então não existe diferenciação basicamente nenhuma. Mas sim, a Filarmônica, as Filarmônicas sempre nasceram como se fosse uma iniciativa de amantes da música, de amadores, músicos amadores que se reuniam e tocavam ali por prazer, né? E daí que vem o nome Fila Harmônica, né?
Fila de amigos.
Né?
Porque as pessoas, às vezes, já conversando com algumas pessoas, acham que tem diferença até na formação ali da orquestra. Não é essa a questão, né?
Não. É uma questão mais tradicional de forma de financiamento original ou de impulso original da criação da orquestra.
E o que te atraiu para embarcar nesse projeto que é a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais?
Bom, o que me atraiu foi a oportunidade de fazer aquilo que, por exemplo, eu saí do Brasil em 81, né? Porque existiu muito pouca oportunidade no Brasil de fazer uma carreira em orquestra. Muito poucas orquestras, as que tinham, não eram de qualidade, né? Existiam alguns exemplos ocasionais de momentos assim, melhores ou piores. Então, em 2007, eu recebi um convite do governo do Estado de Minas Gerais para organizar uma reformulação da Orquestra Sinfônica do Palácio das Artes de Minas Gerais, dentro de um modelo híbrido de administração, que é o que eu acho que é a solução para todos. Por exemplo, voltando ao caso das orquestras europeias, você tem financiamento estatal, mas o Estado não tem condições de manter aquilo ao nível que é almejado, né? Porque tem outras obrigações, né? Não diria mais importantes, não vou usar esse termo, mas outras que limitam até que ponto o Estado pode contribuir. Ao mesmo tempo, o patrocínio privado apenas, ele é muito ligado ao mercado.
Certo.
E existem crises econômicas que afetam também quanto o patrocinador pode dar, entendeu? Então sempre há risco dos dois lados.
E muitas vezes a cultura é o primeiro a ser cortado.
Sempre,
né?
Isso é sempre em qualquer situação. Mas, então, o modelo que se criou aqui, que não é um modelo, vamos dizer, brasileiro, mas é um modelo que se instituiu na cultura, em outros setores, inclusive, não é só na cultura, de uma participação do governo e da iniciativa privada. Então, com isso, quando esse modelo foi proposto, eu achei que existia uma possibilidade real de se construir no Brasil mais uma orquestra de qualidade. Veja bem, eu não faço isso crítica não às orquestras brasileiras, à música brasileira, mas demorou 500 anos para o Brasil ter uma orquestra de grande qualidade internacional, que é o OSESP de São Paulo, e 508 para ter a segunda grande orquestra brasileira, que eu considero que é a Filarmônica de Minas Gerais.
E criar essa orquestra do zero também te motivou? Foi desafiador?
Eu acho que motivou porque foi. Se a gente quer fazer uma orquestra de qualidade, se vamos investir dinheiro público e dinheiro privado, que seja num projeto de qualidade, ele tem que se justificar pela excelência do trabalho que a gente realiza nessa orquestra. Eu acho que tudo que tem participação, seja quando é dinheiro próprio, dinheiro ou de patrocinador ou dinheiro público, ele tem que reverter em excelência de trabalho. Você tem que entregar qualidade, tem que entregar alguma coisa que justifique esse investimento. E essa foi a mentalidade que deu origem à Filarmônica, né? E com isso a gente foi montando o esquema da orquestra, que praticamente não existia. Nós começamos com 7 músicos em 2007.
Que vieram da Sinfônica?
Vieram da Sinfônica. E, eventualmente, alguns outros viram que o projeto era real, ia acontecer, então eles também vieram com o tempo, né? E depois fomos realizando audições aqui no Brasil, em Belo Horizonte.
Pois é, como foi isso? Hoje são quantos? 90?
90.
Como é que foi trazer essa galera? Como que foram as audições? Teve em outros países? Foi tudo aqui no Brasil?
Não, a gente começou aqui, lógico, né? Em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, fomos buscando músicos que tinham a qualificação e o interesse de ingressar numa orquestra que não existia, né? Você estava fazendo um concurso, uma audição, que a gente usa a palavra concurso, mas não é o fato, é a audição, para ingressar numa orquestra que não existia. Depois a gente foi buscar mais músicos no exterior, porque ainda existe até hoje certas áreas, certos instrumentos que no Brasil temos dificuldade em encontrar músicos qualificados para preencherem certas posições, principalmente nas cordas, eu diria. Não só, mas principalmente nas cordas. Então, com isso, nós fomos fazer audições na Europa, fomos à Sérvia, fomos à Polônia, depois aos Estados Unidos também, Nova York. E com isso, montamos uma orquestra em praticamente 3 meses, né? Correndo atrás de visto de trabalho, correndo atrás de fiador para o pessoal
até
que chegava
isso,
aqui.
Até isso, né? As pessoas tinham que precisavam de fiador chegando aqui em BH.
Exatamente, né? Então, todo aquele processo, roupagem, né? As casacas tivemos que comprar. Mas existe um grande esforço de fazer aquilo acontecer para que em fevereiro de 2008 a Orquestra Filarmônica estreasse com a Nona de Beethoven.
Nós não podemos deixar de falar da importância da Sala Minas Gerais, que está completando 10 anos agora em 2025, que é de excelência, uma das melhores da América Latina e, portanto, do mundo. Como é que foi fazer esse lugar especificamente para o trabalho de uma orquestra aqui em Belo Horizonte?
Pois é, esse também foi um compromisso que eu achei importantíssimo com a decisão de se criar uma orquestra de excelência aqui, porque uma orquestra de excelência necessita um espaço próprio de excelência também para poder justificar, né, o seu trabalho. Então, já desde o início existia um pensamento no governo de dar à Filarmônica uma casa própria. Houve a oportunidade em 2011, 12, de começar a pensar nesse projeto, né? Analisamos várias possibilidades na época já existentes de prédios que poderiam talvez serem renovados, reconfigurados, né? Adaptados, mas nada realmente cabia na nossa ambição. E, felizmente, houve lá uma oportunidade desse terreno que hoje abriga a Estação de Cultura, né? Centro de Cultura,
é no Barro Preto, aqui em BH.
Itamar Franco, que hoje tem a Rede Minas, temos a Filarmônica, a Rádio Inconfidência. Então, essa foi uma decisão do governo que na época, possibilitou esse trabalho. E da mesma forma como nós fomos muito responsáveis na organização da Filarmônica, do ponto de vista de trabalho realmente sério, bem planejado, fizemos questão também de trazer os melhores engenheiros acústicos para dar à Sala Minas Gerais essa credibilidade e essa segurança do resultado final, com tanto investimento, né, financeiro, desse esse resultado que hoje a gente comprova.
E é tudo milimetricamente pensado, né? Desde do revestimento até o estofado usado nas poltronas para uma melhor experiência do público e dos músicos também.
Sim, é tudo desenhado com esse sentido, né? De você ter, por exemplo, o teto móvel, que é uma coisa que você pode adaptar dependendo do tamanho da orquestra. Se é um concerto de câmara, você pode abaixar, você pode, né, levantar. As velas que a gente tem ao lado, que podem também ser ajustadas dependendo da reverberação. O tecido, como você mencionou, ele tem o mesmo grau de absorção de uma pessoa sentada nela. Então, tem muito pouca diferença entre a acústica do ensaio e a acústica do concerto. A visibilidade da sala é excelente, não existe lugar que você tem que ficar fazendo assim, né? Ficar com o pescoço duro ao final do concerto. Então, tudo isso foi muito bem pensado para justamente conferir essa importância que a gente dá em oferecer, né, àqueles que apoiam esse projeto as melhores condições possíveis, os músicos de um lado e o público do outro.
Como que vocês, né, no caso lá da orquestra...
É a gente mesmo, sim.
É de todo mundo,
a Filarmônica,
né?
É um projeto de todos nós.
Maravilhosa a Orquestra Filarmônica, a Sala Minas Gerais, tudo é emocionante estar ali até, né? Como converter toda esse reconhecimento que conquistou ao longo dos anos, como você disse, é uma das melhores orquestras do Brasil e do mundo, para chegar perto da população, trazer as pessoas para perto, essa democratização. Vocês desenvolvem um trabalho bonito de concertos para a juventude, concertos didáticos, ir para as praças, para o interior de Minas Gerais. Como que isso é pensado?
Pois é, acho que desde o início da Filarmônica foi pensado que a orquestra é a Filarmônica de Minas Gerais, não é só daqui do Bairro Preto, em Belo Horizonte, da Sala Minas Gerais, né? Então, logo nos primeiros anos...
E nem só dos músicos, como você disse, é nossa.
Pois é, é nossa. Inclusive é o nosso lema, né? A nossa Filarmônica. a gente fez questão primeiro de desenvolver projetos de formação de público. Então, conceitos para a juventude, como você mencionou, conceitos didáticos que a gente traz alunos da rede pública para conceitos na sala de Minas Gerais, e antes trazia para outros, Palácio das Artes mesmo, a gente realizou vários concertos. Temos hoje uma academia que também é dedicada à formação dos futuros profissionais, né, da música sinfônica, e também levar a orquestra para o interior do estado, né? Já viajamos desde o Triângulo até o Jequitinhonha e o sul de Minas, é um estado muito grande, como você...
Demais.
Que você sabe, né? E levar uma orquestra não é fácil, né? Mas graças aos patrocínios que a gente vem tendo, a gente tem levado a beleza da música clássica, né? E sendo recebido assim, de uma maneira impressionante quando a gente viaja. Eu me lembro de uma história em particular, que foi em Tupaciguara, né, no Triângulo, que a gente tocou numa noite bem fria, todo mundo tocando assim com fio desligado, e tinha mais ou menos umas 3 mil pessoas, uma população talvez de 10, 12 mil pessoas que tem na cidade, estavam ali assistindo, tudo num silêncio. Eu, como estou sempre de costas para a plateia, eu falei, a gente deve estar dormindo aqui.
Será
com esse friozinho,
essa amiga
foi embora, sabe? Que... Bom, e tocamos, e quando a gente vai fazer esses concertos, a gente toca Beethoven, Tchaikovsky, sim, tudo bem que está a Aquarela do Brasil no final, ou Tico Tico, mas sim, a gente oferece música de clássica mesmo, né? Quando acabou o concerto, todo mundo aplaudiu, e a gente fica sempre nesses palcos montados, né? Os músicos descendo, e tinha uma fila de umas 200 pessoas ali, fizeram uma fila, cada músico que foi descendo, eles foram... agradecendo a presença. E eu lembro até hoje de pegar na mão de um camponês, que você pegava assim, você via aquela mão calejada, né, da roça, e ele chorando, quer dizer, nunca tinha visto a orquestra, ele falou assim, muito obrigado por ter vindo, foi Deus quem mandou isso aqui para nós. Então, nesse momento que a gente vê a força da música, não precisa entender música, não precisa ser um connoisseur para apreciar a música clássica, né? A força que a música tem, ela é realmente transformadora para pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Basta a gente dar esse acesso, né? E é isso que a gente tem feito ao longo dos anos.
E aí você falou do clássico e do popular, né? Colocar uma aquarela do Brasil. Isso é necessário ou as pessoas compram o repertório erudito, o repertório clássico ali e gostam?
Eu acho que tudo. Logicamente que o nosso, vamos dizer, a matéria-prima da orquestra é o repertório sinfônico de 400 anos, né? Um arsenal enorme aí de milhares e milhares de obras, né, consagradas. Mas ainda, por exemplo, além do repertório mais popular, que hoje se tornou clássico, existem coisas como Tico Tico, por exemplo, que é um clássico de uma certa maneira.
Certo.
Música do Tom Jobim, etc., que vieram clássicos de uma certa maneira. Mas também obras que estão sendo compostas hoje, né? Então, nós acabamos de estrear uma obra do Igor Maia, compositor aqui de Minas Gerais, né? Estamos encomendando uma obra também de outro compositor mineiro para o ano que vem, porque a música ainda é viva.
O né? clássico, ele ainda existe, ele ainda existe. Continua nascendo, né? Não é uma coisa que ficou no passado, só resgatando compositores que já morreram há 200 anos.
Não, absolutamente. Então, a gente tem esse comprometimento também em incentivar o projeto Tinta Fresca, que é esse concurso para jovens compositores brasileiros, né, que a gente sempre revela novos talentos e tenta estimular a criação musical para orquestras sinfônicas agora, nos dias de hoje.
Ô maestro, e por falar em formação de repertório, de programas, vamos falar da programação 2026, que foi lançada agora.
Sim.
O papel do maestro ali, do diretor artístico, vai muito do seu gosto pessoal, tem aqueles clássicos que não podem ser deixados de lado, você ouve os músicos, saca mais ou menos ali o que funcionou no ano e no outro não. Conta pra gente como que é montar esse programa, esse repertório.
Pois é um processo complexo, porque eu não programo só aquilo que eu gosto, né? Eu tenho que programar aquilo que primeiro, que as pessoas gostam, que eu gosto, logicamente, e aquilo que é bom a orquestra tocar para continuar crescendo artisticamente. Temos um orçamento também que é limitado. Então não é bem assim. Eu tenho um comitê artístico também, composto por alguns músicos da orquestra e alguns membros do conselho, em que a gente discute ideias, né? Solistas, repertórios. Eu tento não ficar repetindo muito ano a ano as mesmas obras, porque embora muitas delas gostem, não se cansem de ouvir, mas acho importante sempre abrir os horizontes, né, para outros tipos de repertório. Então, é um equilíbrio, né, entre obras consagradas, como a Quinta de Beethoven, o Nono de Beethoven, etc. Obras mais recentes, obras do século XX, XVIII, XIX, solistas internacionais, solistas nacionais, veteranos, como Arnaldo Cohen, por exemplo, e jovens talentos que estão começando agora, como Luiz Fernando Venturini, que acabou de tocar conosco também.
Leva-se em consideração também algumas datas, por exemplo, eu vi que ano que vem, lembra-se 125 anos da morte de Verdi.
Isso.
Então vai ter alguma...
Sim, assim, todo ano a gente tem alguns compositores que a gente seleciona com aniversários redondos, seja de nascimento ou de morte, né? O ano que vem teremos, como você lembrou, 125 anos da morte de Verdi, que faremos o seu Requiem com o Coral Lírico do Palácio das Artes.
É muito bonito.
E o Coro da Alzesp também vem reforçar aqui com quatro solistas também maravilhosos. É um programa que realmente está, que é um dos preferidos do ano que vem. E sim, acabamos de lançar a temporada, estamos agora em fase de renovação de assinaturas, né, para os mais de 3 mil assinantes que nós temos, e eventualmente novas assinaturas serão bem-vindas, aqueles que querem conhecer mais a Sala Minas Gerais, a nossa programação, podem acessar o nosso site, que é o filarmonica.arte.br, e ver lá toda a programação ainda deste ano, que temos vários concertos, e certamente do ano que vem.
O maestro, e falando um pouco mais da democratização do acesso das pessoas a essas obras maravilhosas, há um movimento das orquestras de misturar um pouco ali com o popular, né? Vocês fizeram um trabalho lindo com o Grupo Corpo, né? Que aí já misturando a dança. Outras orquestras chamam algum cantor popular para ficar à frente da orquestra ali durante alguns momentos. Vocês fizeram com o Loborges.
Sim. Né?
Esse movimento também continua? Ele é importante para chegar mais perto ali da população?
Continua. A gente tem que ter cuidado pelo seguinte. Eu acho que a ideia é justamente essa, de você trazer pessoas que nunca escutaram uma orquestra, talvez até uma inibição de comparecer à Sala Minas Gerais, achando que tem que ir de paletó e gravata, quando na verdade não é bem assim, que nossos ingressos são caríssimos, que também não é verdade,
não é
muito
verdade.
Mais barato qualquer show do Caetano Veloso. Mas eu acho que essa ideia de incorporar alguma música popular, ela tem seu mérito, desde que ela seja feita com arranjos de qualidade. O princípio da excelência tem que continuar sempre, entendeu? Então, quando a gente faz isso, é nesse sentido, de atrair um público novo e tentar mostrar que existem outras opções dentro daquilo que a gente toca no dia a dia, na semana a semana, na Filarmônica, que é aquilo que motiva a gente a ser o que é, né? Que é o repertório tradicional. Então, concertos ao ar livre, por exemplo, a própria dificuldade de você ter um projeto acústico, né? Um produto acústico num ambiente aberto, também reduz aquilo que você pode oferecer. Mas aí você introduzir música que foi feita para isso. A música popular foi feita para ser tocada em ambientes abertos, em geral, né? Então, aí, com arranjos bem feitos, a gente consegue, ao lado de Beethoven, colocar um Zequinha de Abreu.
É certo. E para encerrar, maestro, na hora que você está ali à frente da orquestra, regendo, o que você quer passar para o músico em relação à intenção, aquele momento que vocês estão ali no palco, de congraçamento, de criação, porque ali vocês estão criando juntos, né? Uma obra, recriando juntos uma obra. O que é o pensamento que mais importante que o maestro tem que colocar ali para o músico?
Na verdade, o trabalho do maestro mais, vamos dizer, mais duro é nos ensaios do que no concerto, né? Se os ensaios transcorreram bem, o concerto vai ser um produto natural disso, né? Um resultado natural desse trabalho. Então, naquele momento, eu acho que é importante deixar a música falar. Você, não, na verdade, não se intrometer muito na coisa, pelo menos na minha visão como regente. É lógico que você está sempre atento àquilo que está acontecendo, né? Uma performance ao vivo, sempre ela é passível de alguns... Somos todos humanos, então existem sempre problemas que possam acontecer, você tem que estar atento a isso e tentar ajudar se algo passa nesse sentido. Mas você, na verdade, tem que deixar a música transcorrer. Ensaiamos, sabemos como tocar, sabemos o que aquela música quer transmitir, deixa ela brotar e o público vai apreciar isso de uma maneira, como eu falei anteriormente, né? Sem preconceitos. Eu acho que a grande vantagem da música é essa, né? A gente não tem conflitos, ela só está ali para trazer harmonia.
Tá certo, maestro. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra para a gente receber aqui.
Obrigado pela oportunidade.
E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Eric Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo!